Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 5 de junho. Foi o dia em que se iniciou a chamada Guerra dos Seis Dias, no Médio Oriente, em que Israel derrotou exércitos de vários países árabes, levou à ocupação da margem ocidental, à tomada total da cidade de Jerusalém. Isso foi em 1967. Hoje, lá fora, aqui na capital americana, 24 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é de Nashwan Kale. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. A Rússia diz ter repelido um grande ataque ucraniano em Donetsk. A Ucrânia nega a declaração. Mais de 30 mortos em ataques armados no norte da Nigéria. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Taxistas protestam aumento de gasolina no Uambo, entram em confronto com a polícia. Há relatos de vários mortos e feridos. Em Benguela, manifestantes contra a lei das ONGs vão a tribunal. E em Luanda, o presidente angolano e o primeiro-ministro português dizem estar satisfeito com as suas relações.
A justiça angolana, portanto, tivemos um dos momentos de descrédito, não é? E que, de certo modo, isso não abona boa imagem de Angola.
Todas as relações têm momentos menos agradáveis, não é? E a relação entre Angola e Portugal não podia fugir à regra.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. A vice-ministra da Defesa ucraniana, Anna Maliar, desmentiu declarações russas de que a Rússia tinha rechaçado um grande ataque ucraniano envolvendo batalhões de tanques e carros blindados no sul da região de Donetsk. Maliar disse que forças ucranianas estavam a mudar para ações ofensivas em algumas áreas ao longo da frente, mas desmentiu que isso fosse parte de uma grande operação. A vice-ministra disse que a Rússia está a tentar desviar a atenção das baixas que está a sofrer em Bakhmut. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky avistou-se hoje em Kiev com o secretário britânico dos Negócios Estrangeiros, James Cleverly, com quem discutiu a próxima cimeira da NATO e uma proposta ucraniana para se pôr termo à invasão russa. Num vídeo do encontro, Zelensky pode ser visto a agradecer o apoio britânico ao seu país. Os Estados Unidos impuseram, entretanto, hoje sanções contra membros de um grupo ligado aos serviços de inteligência russos, pelo que disse ser o seu papel em esforços de desestabilizar a democracia e influenciar eleições na Moldávia. As sanções abrangem 7 indivíduos, vários dos quais estão ligados aos serviços de inteligência russos, disse o Departamento do Tesouro americanos. Pelo menos 30 pessoas foram mortas em ataques contra 6 aldeias no norte da Nigéria, disse a polícia. Homens armados em motocicletas atacaram as aldeias numa zona que tem sido cenário de confrontos entre as diversas comunidades e ainda de ataques de bandos de criminosos. Residentes em 2 das vilas atacadas disseram que o número de mortes é de 36 e que os ataques foram efetuados em retaliação contra o facto das aldeias se terem recusado a pagar a bandidos para não serem atacadas. Os atacantes estão baseados em florestas que se estendem para o vizinho Niger. Prosseguiam hoje bombardeamentos e combates nas zonas ocidentais da capital sudanesa Khartoum. Ao mesmo tempo que há também notícias da continuação de pilhagem e colapso total da ordem na capital e também em regiões de Darfur. Residentes disseram que ontem à noite registaram-se intensos combates em Khartoum, Omdurman e Bari. Um residente disse que a pilhagem de casas e lojas se faz agora à luz do dia, sem qualquer intervenção. Mais de 1.200.000 pessoas estão deslocadas pelos combates e 400.000 fugiram para países vizinhos. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita estão a intensificar esforços diplomáticos para tentar levar as forças governamentais e as milícias das chamadas Forças de Ação Rápida à mesa de negociações. O governo do Senegal cortou o acesso aos serviços de internet móvel em algumas áreas da capital, na sequência de confrontos em que, segundo disse, foram enviadas mensagens subversivas e de ódio. Pelo menos 16 pessoas morreram em confrontos na semana passada entre a polícia e manifestantes que protestavam contra a condenação em tribunal a 2 anos de prisão do líder da oposição, Ousmane Sonko, o que o impedirá de concorrer às eleições do próximo ano. O antigo vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, anunciou hoje ser candidato à presidência dos Estados Unidos em oposição ao antigo presidente Donald Trump. Pence vai oficialmente lançar a sua campanha na quarta-feira, disseram várias fontes ligadas ao antigo presidente. Pence junta-se assim a um crescente número de candidatos à nomeação pelo Partido Republicano. Amanhã espera-se que o antigo governador da Nova Jersey, Chris Christie, anuncie também a sua candidatura, elevando para mais 10 o número de candidatos. Entretanto, o jornal Washington Post disse que advogados de Donald Trump se reuniram com entidades do Departamento de Justiça para argumentar que o seu cliente não deve ser formalmente acusado de qualquer crime nas investigações sobre os documentos secretos que levou para a sua residência após o fim da sua presidência. A notícia foi dada pelo jornal Washington Post e pela cadeia de televisão CNN, que disseram que um grande júri já está a ser ouvido como resultados das investigações para decidir se Trump deve ou não ser acusado. O Departamento de Justiça recusou-se a comentar. O ministro da Defesa da Índia, Rajnath Singh, e o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, reuniram-se em Nova Delhi para discutir o aumento da cooperação militar entre os dois países. O ministro da Defesa indiano disse que nas conversações foi analisado o que chamou de convergência de interesses estratégicos e fortalecimento da cooperação de segurança.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Antes das notícias, vamos começar aqui com uma menção de um acontecimento triste para todos nós aqui na Voz da América. O nosso colaborador no UIS, Muniz Francisco, faleceu na semana passada, para nós, algo de inesperado e de peso. O Muniz Francisco, há que dizer, foi sempre um excelente repórter no norte de Angola, com as suas reportagens atempadas e completas. Nós vamos sentir imensamente a sua falta, não só como colega, mas também como profissional. Os nossos pensamentos estão neste momento, claro está, com a sua família e com todos aqueles que choram a sua morte. E agora sim, vamos para as notícias de Angola. No Uambo registaram-se violentos confrontos entre a polícia e mototaxistas que protestavam contra o aumento dos preços da gasolina. Ao anunciar o fim dos subsídios da gasolina, o governo disse que os taxistas e mototaxistas estariam isentos desses aumentos, mas parece que não houve medidas para garantir isso. Um porta-voz da Polícia Nacional no Uambo, o intendente Martim Cavita, disse que os tumultos se iniciaram pouco antes das 7 horas da manhã de hoje, quando as duas classes de transportadores barraram estradas, queimando pneus e colocando pedras nas principais vias de acesso. Nós temos a informação que pelo menos 3 pessoas morreram e outras ficaram feridas nesta segunda-feira, em confrontos com a Polícia Nacional. Entre as vítimas, segundo municípios do Uambo, estão 2 mototaxistas atingidos por disparos, supostamente efetuados por agente da ordem, e um policial que terá sido assassinado por manifestantes. Há mesmo notícias de que houve 7 mortos. O cidadão Pedro Tonga contou que uma barricada visou expressar o sentimento de frustração face ao que os motoqueiros e taxistas, os conhecidos homens dos azuis brancos, chamam de demora na emissão dos cartões com os quais continuarão a adquirir o litro de 160 quilos contra os 300 atuais. Ele disse à Voz da América haver muita confusão. Os manifestantes paralisaram também os autocarros adquiridos ao Estado por operadores privados, conforme relatos captados pela Voz da América. De acordo com testemunhas, foi uma manhã de intenso tiroteio com a polícia. Os manifestantes, prosseguiram as mesmas fontes, dizem que a subida da gasolina há 4 dias deveria ter esperado pela saída dos cartões que vão manter a subvenção para determinadas franjas dos transportes. Um porta-voz do Comando Provincial já veio a público confirmar elevados prejuízos materiais, mas não abordou a questão das vítimas. Ele disse que a polícia está a fazer levantamentos e que se irá pronunciar quando tudo terminar. Sem prometer datas, o Governo Central garante que está a trabalhar no sentido de tornar célere a distribuição dos cartões. O Presidente da Associação de Motoqueiros e Transportadores de Angola, Amotrang, disse que ficou marcado para hoje o início da entrega dos cartões a taxistas e mototaxistas que vão beneficiar do apoio público ao preço da gasolina. Entretanto, o Tribunal da Comarca de Benguela, em Angola, começou a julgar na manhã de hoje 7 ativistas detidos por alegada desobediência numa manifestação sexta-feira contra a proposta de lei sobre as atividades das organizações não-governamentais. Tal como apurou a Voz da América no local, a falta de elementos de prova bastante referenciada pela defesa dos arguídos, atrasou em mais de 2 horas o início deste julgamento sumário. João Marcos.
Vários ativistas, sendo alguns manifestantes que testemunharam a ação policial da passada sexta-feira nas imediações do governo provincial do Benguela e do gabinete dos deputados, e alguns oficiais da Polícia Nacional, marcam presença no Tribunal da Comarca. A voz da América, António Gomes, contou que não houve ofensa nos cartazes que repudiavam a proposta do governo, lembrando que os agentes da ordem recorreram à violência perante cidadãos que não ofereciam resistência.
Foi um tanto quanto esquisita. A forma como ela foi levada é uma forma muito agressiva. Até batiam na perna, na coxa, chapadas na coxa. Ela não houve resistência. A polícia esteve mal, a polícia está mal.
A proposta de lei das autoridades angolanas foi o tema para o protesto, mas foi a subida do preço da gasolina, anunciada horas antes, que arrastou dezenas de cidadãos. A organização, segundo António Gomes, acabou por fazer 2 em 1.
A senhora até que estava a conversar com o Miguel disse ela, se vocês estão a fazer isso aqui por causa da gasolina, bem-vindo. Mas quando a polícia deu conta que a população estava aí, então aquilo que criou um emaralhado de insatisfação e eles tiveram a atitude que eles tiveram. Na mesma sexta-feira, nós ficamos de frente à primeira esquadra até por volta das 23 horas. O mais estranho é que até os nossos advogados foram destratados pela polícia. Os advogados não tiveram contato com os seus constituintes.
O advogado dos ativistas, Domingos Chipilica Eduardo, fala em peça teatral, apontando como argumento a chegada tardia dos elementos de prova e do auto de notícia.
A precipitação, obviamente, que a questão do prazo de detenção colocou apressadamente as autoridades a agirem desta forma. Obviamente, podiam ter sido alertados a abandonar e não estaríamos aqui. É mais uma peça teatral no âmbito da defesa dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos.
A Voz da América procurou obter a versão policial, chegando a contactar o porta-voz do Comando Provincial, Ernesto Chiwale, que também era esperado em tribunal, mas sem sucesso. Não havia decisão judicial até o momento do envio desta peça. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora para a capital falar de relações entre Portugal e Angola, que tem sido uma relação de altos e baixos desde a independência. Mas agora parece que essas relações estão na boa via. Angola e Portugal assinaram hoje, na sala de tratados do Palácio da Cidade Alta, em Luanda, vários acordos de cooperação. Isto na presença do primeiro-ministro de Portugal, António Costa, e do presidente angolano, João Lourenço. O Venâncio Rodrigues traz-nos os pormenores e as reações.
António Costa, que iniciou uma visita de 2 dias a Angola, disse à imprensa que, a par dos acordos nos vários domínios, o seu governo reforçou a linha de crédito, que passa de 1.500 para 2.000 milhões de euros, destinada ao apoio à diversificação do investimento das empresas portuguesas em Angola, particularmente no corredor do Lobito. Politicamente, João Lourenço e António Costa asseguraram que as relações bilaterais melhoraram sem, contudo, terem atingido a excelência que se pretende, conforme deixou entender o presidente angolano.
Atingir a excelência. A gente trabalha sempre para atingi-la, mas é bom sempre deixar algo por fazer. Se tivéssemos que dar já nota 10, já não teríamos mais nada para fazer. Cruzávamos os braços. Está tudo feito, mas já atingimos o 10, então é bom que não seja 10. Ainda temos vontade de continuar a trabalhar para fazer cada vez mais e melhor.
Para o primeiro-ministro português.
Vamos continuar a trabalhar para fazer mais e melhor. O senhor Presidente da República dirigirá um convite ao chefe de Estado de todos os países africanos de língua oficial portuguesa para se associarem à celebração dos 50 anos do 25 de Abril. É, em certa medida, uma libertação conjunta. E é por isso que, com muito gosto, espero que todos venham aceitar o convite.
O analista Lídio Manuel entende que os dois países sempre tiveram uma relação bilateral de altos e baixos e admitiu que em Portugal existe atualmente uma quebra na expectativa criada à volta do governo de João Lourenço.
Onde existe uma violação sistemática dos direitos humanos, sobretudo da sociedade civil, isto tem estado a criar, portanto, um clima de mal-estar em determinados setores. Tanto assim que há um movimento à frente do qual está a Amnistia Internacional que já começou a movimentar-se no sentido, portanto, de impedir que João Lourenço venha a visitar Portugal ou se associe às manifestações dos 50 anos do 25 de Abril. Algumas farpas políticas que o presidente João Lourenço enviou, portanto, a Portugal, e que foram muito mal enquadradas. A justiça angolana, portanto, tive um dos momentos de descrédito, não é? E que, de certo modo, isso não abona a boa imagem de Angola. Afeta naturalmente o investimento português em Angola.
Para o especialista em relações internacionais, Sebastião 25, as relações entre Luanda e Lisboa tendem a melhorar depois de alguma crispação política registada num passado recente.
Todas as relações têm momentos menos agradáveis, não é? E a relação entre Angola e Portugal não podia fugir à regra. Há momentos em que há pontos de divergência capazes de não manterem a relação tão boa como noutros momentos, não é? Mas isso é normal, entre as pessoas ocorre o mesmo. A melhor forma de mitigar isso é negociar da melhor forma com o Estado português.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Conforme noticiámos recentemente aqui na Voz da América, existe uma disputa no espaço de exploração de diamantes entre a cooperativa Camanenga e um grupo empresarial na comuna de Chacassau, na Lucapa, na Lunda Norte, em que a cooperativa acusou o grupo de ter usurpado o seu espaço. Agora, a Trevo, denominação do grupo empresarial, nega as acusações e vem dizer que as coisas não se passaram bem assim. O grupo, em que aparecem à frente Elias Xinguli e Henrique Sousa, mandataram um representante dizer que não é verdade que eles tenham usurpado o espaço da cooperativa Camanenga. Manuel José.
De acordo com explicações do representante da empresa Trevo, Alfredo Baltazar, houve-se um acordo firmado entre a cooperativa Camanenga e o grupo Trevo, em que o último seria o investidor, enquanto a cooperativa a detentora da licença para a exploração de diamantes. De acordo com o representante da Trevo, Alfredo Baltazar, os trabalhos já arrancaram de facto, mas apenas na fase inicial, conhecida como de prospeção, ainda não chegaram à exploração propriamente dita. Aí sim se pode fazer a distribuição dos rendimentos entre os sócios.
Deveria ele, o senhor Rufino, ter calma para a empresa chegar nesse nível de exploração, de trabalhar. Durante os 3 meses vocês trabalharam, eu não estava presente para saber o que está a sair no trabalho que estão a fazer. Mas ainda não se fez.
Para a empresa Trevo, há um acordo assinado, por isso existe uma sociedade.
Vocês até agora consideram que o senhor
Rufino
é vosso sócio?
É sócio, sim. Okay. É sócio. Porque são duas empresas. Um é investidor, outro é o portador de licença.
Contudo, do outro lado, o entendimento mantém-se diferente. O presidente da Mesa da Assembleia Geral da Cooperativa Camanenga, Rufino Xindi, diz que não houve nenhum acordo entre ambas as partes.
Não podíamos assinar. Não assinamos com esse cidadão. Nem sequer o contrato. Nem sequer outro documento, nem acordo.
Quanto à exploração, Rufino Xindi diz que
eu tenho aqui, por exemplo, as imagens de todo o cascalho que eles exploraram. Uma coisa de 200 metros cúbicos de cascalho. Lavaram esse cascalho. Mas, até agora, nós não sabemos esse diamante produzido. Se foram vendidas, ninguém de nós, como dono da cooperativa, estava presente enquanto estavam ali a explorar na nossa área.
A empresa Trevo refuta.
Há um órgão do Estado que controla os recursos minerais. Como é que você vai explorar um recurso mineral sem o Estado saber? Ou deixamos de ser controlados pelo Estado? Todo o trabalho que você faz, o Estado tem que estar lá. Pergunta ao Estado se isso funciona.
Nós questionamos ao Ministério que tutela essas questões ligadas aos recursos minerais, ao que nos foi dito que assuntos desta natureza não são tratados publicamente. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana. Neste momento, 13 horas, 19 minutos, 40 segundos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Eu quero já chamar a atenção para a segunda meia hora. O nosso colega Álvaro Lugero de Andrade está ainda em Bissau, onde ontem se realizaram eleições. Ele vai estar em direto na segunda meia hora para nos dizer o que se passa. Quando iniciar a segunda meia hora, vamos ter também mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações. Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesse debate, logo que o ouvinte souber quem é o convidado e o tema, pois pode enviar perguntas e comentários. E nós vamos aqui repetir o número, é o número no WhatsApp, e o número é mais 1-202-251-9466. Vários cidadãos angolanos portadores de deficiências queixam-se de discriminação por parte das empresas públicas e privadas no país, levando um jurista a sublinhar a necessidade de responsabilização, queríamos dizer, dessas companhias. Cócomo Cuta.
Figueiredo Manuel, por exemplo, que trabalhou na empresa de transporte urbano Angostral por mais de 14 anos, exercendo as funções de cobrador, conta que diversas vezes chegou a ser discriminado publicamente pelos responsáveis da empresa.
A gritar. Então vocês mandam um aleijado desse aqui para trabalhar nessa via, tal lojinho para a cidade, que chamou-me vários nomes naquele meio dos meus passageiros, e os passageiros até revoltaram-se contra ele por causa da atitude que ele tomava. A segunda discriminação foi quando a empresa decidiu em promover-me da cobrança para trabalhar na via das operações. A empresa achou que eu não podia continuar na cobrança porque da minha condição física. Então, meteram-me num gabinete das operações onde eu trabalhei durante 2 anos.
Figueiredo, não tem dúvida que o seu afastamento em 2021 deveu-se à sua condição física.
Tudo na base da discriminação, porque já estava a projetar, já estava a preparar esse momento. No mês de março de 2021, o diretor da empresa volta a chamar os 5 que estávamos no mesmo processo para voltar a trabalhar, e eu fiquei de fora.
Já Alberto Tema, também pessoa com deficiência, explica que em muitas empresas, muitas vezes mesmo tendo nota positiva, as pessoas com deficiência não são admitidas.
Não conseguimos perceber. Está-se a realizar agora esse concurso público da AGT. Muitas pessoas com deficiência, tendo nota positiva, essas pessoas não serão admitidas. O que é que nós chamamos a isso? Chamamos de discriminação. Isso é discriminação.
O advogado Salvador Fré lamenta a situação porque passam este grupo social em Angola e explica que muitas das vezes é o próprio executivo a discriminar as pessoas com deficiência.
Primeiro, o próprio governo também tem feito essa discriminação porque não consegue construir edifícios com condições que possam permitir que eles possam subir normalmente no local de trabalho. Talvez possam ser algumas situações que, de facto, isso constitui motivo para a discriminação. Por exemplo, a permitir que eles concorram no concurso público, muitas vezes por questões de deficiência. Mas o tribunal pode resolver, sim, se a nossa lei é omissa nisso. Mas acontece. O tribunal pode encontrar jurisprudência.
A Voz da América contactou a direção da empresa de transporte urbano Angostral, mas sem sucesso. Koki Mukuta, Luanda.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, com as competições pan-africanas de clubes. Começamos com a Liga dos Campeões, onde na primeira mão da final, o inevitável Al Ahly do Egito bateu o atual campeão, a Wydad Casablanca de Marrocos, 2-1. Al Ahly esteve a ganhar por 2-0 com um golo em cada parte. O Wydad reduziu a 4 minutos do fim e esse golo pode valer-lhe muito porque nas competições africanas o golo fora ainda conta. A segunda mão é a Marrocos. No próximo domingo vai ser fogo. Falámos do valor do golo fora, pois o USM da Argélia, que o diga, venceu a Taça da CAF apesar de ter perdido em casa na segunda mão dessa final, este fim de semana, com os jovens africanos, Young Africans da Tanzânia. Perdeu em casa por 1-0, tinha ido à Tanzânia ganhar por 2-1, tudo empatado a 2 golos. O SM vence graças a esses 2 golos fora. É duro, mas é a regra. Vamos Agora para a Europa, começamos em Portugal, onde o segundo classificado do campeonato, o Porto, bateu o terceiro classificado, o Sporting de Braga, na final da Taça de Portugal. Vitória por 2-0, parece que todos concordam que o Porto foi a melhor equipa. O Braga, contudo, foi a equipa surpresa desta época em Portugal, ficou em terceiro no campeonato, como dissemos, final da Taça de Portugal. O seu treinador é Artur Jorge, que promete mais e melhor na próxima época.
Este é o ponto final de uma temporada muito bem conseguida por nós, com muito mérito dentro daquilo que foi a Liga, justíssima a nossa presença hoje aqui na final, mas a verdade é que não conseguimos ser hoje melhor do que o adversário. Seguramente iremos procurar na próxima temporada fazer ainda mais e melhor.
Era Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga. Em Inglaterra, Manchester City bateu o Manchester United. 2-1 na final da Taça de Inglaterra. City já venceu o campeonato. No próximo fim de semana está na final da Liga dos Campeões com o Inter de Milão e pode fazer o que eles chamam o triplo campeonato, Taça e Liga dos Campeões. Parece, no entanto, que vai ter que jogar melhor do que este fim de semana. Vamos a ver. Em Espanha, ontem terminou o campeonato, já se sabia o vencedor, o Barcelona, mas por um menor curioso, na jornada final, nenhum dos três primeiros, Barcelona, Real Madrid e Atlético Madrid, ganharam. Barcelona perdeu com o Celta Vigo por 2-1, que assim garantiu permanência na Primeira Liga, foi a terceira derrota nos últimos quatro jogos do Barcelona. E, por menor curioso, em todo o campeonato, sofreu apenas 20 golos, mas 9 deles, quase metade, foram sofridos nos últimos 5 jogos. Mas, apesar disso, teve a melhor defesa do campeonato, o seu guarda-redes Ter Stegen ganhou o prémio de melhor guarda-redes do campeonato e o avançado Lewandowski, o título de melhor marcador. Real Madrid empatou, agora está à procura de um avançado centro. Karim Benzema, confirmou aquilo que já tinha sido dito na semana passada. Vai-se embora para a Arábia Saudita. Quem também disse adeus ao futebol foi o sueco Zlatan Ibrahimovic. 41 anos de idade, decidiu ir-se embora. Estava no Milão. Campeonato do Mundo Sub-20. Ontem a única equipa africana que estava ainda no campeonato, a Nigéria, foi à vida. Perdeu com a Coreia do Sul por 1-0, Estados Unidos perderam com o Uruguai 2-0. Nas meias finais, o Uruguai vai defrontar a equipa surpresa, Israel, que no sábado bateu o Brasil por 3-2 num jogo emocionante. O Brasil marcou primeiro aos 56 minutos, Israel empatou 4 minutos depois, foi-se para o prolongamento, Brasil marca logo no início, Israel iguala 2 minutos depois, é Israel quem volta a marcar e adeus Brasil. E Israel falhou 2 penaltis, é verdade. Basquetebol americano, NBA, ontem Miami Heat foi a Denver bater a equipa da casa 111-108 no segundo jogo da final, agora empatada a um jogo cada. Os próximos 2 jogos são em Miami, o próximo é na quarta-feira. Aqui Washington, voz da América, ao microfone João Santa Rita, aqui na capital americana, 13 horas 28 minutos 30 segundos, 1 minuto e meio para entrar aqui de serviço o colega Amâncio Miguel e na segunda meia hora vamos ter as últimas do que se passa na Guiné-Bissau. Ontem foram eleições, resultados só vêm na quarta-feira, mas o Álvaro Lugero de Andrade, que está lá a fazer a cobertura, vai nos dizer o que se passa, o que se pensa e o que se vai passar. Continue connosco.
São 3 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Esta é a segunda parte da emissão de Espatina da Voz da América, nesta segunda-feira, que é o dia 5 de junho de 2023, é o dia do ambiente. Na sua companhia, na sua local, na sonoplastia, o Maiano Bartolomeu na realização, eu sou o Amancio Miguel, votos de boa escuta. Em destaque nas notícias, Rússia diz ter repelido um grande ataque ucraniano em Donetsk. Ucrânia nega a declaração. Mais de 30 mortos em ataques armados no norte da Nigéria. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio retransmissor. Estamos na internet, no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram. Basta escrever VOA Português. O nosso número de WhatsApp é o +1 202-251-9466. 13 horas 31 minutos, o noticiário internacional, de seguida com o João Santa Rita.
A vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Maliar, desmentiu declarações russas de que tinha rechaçado um grande ataque ucraniano envolvendo batalhões de tanques e carros blindados no sul da região de Donetsk. Maliar disse que forças ucranianas estavam a mudar para ações ofensivas em algumas áreas ao longo da frente, mas desmentiu que isso fosse parte de uma grande operação. A vice-ministra disse que a Rússia está a tentar desviar a atenção das baixas que está a sofrer em Bakhmut. Pelo menos 30 pessoas foram mortas em ataques contra 6 aldeias no norte da Nigéria, disse a polícia. Homens armados em motocicletas atacaram as aldeias numa zona que tem sido cenário de confrontos entre as diversas comunidades e ainda de ataques de bandos de criminosos. Residentes em duas das vilas atacadas disseram que o número de mortes é de 36 e que os atacantes foram que os ataques foram efetuados em retaliação contra o facto das aldeias terem recusado a pagar aos bandidos para não serem atacadas. Os atacantes estão baseados em florestas que se estendem para o vizinho Nigéria. Prosseguiam hoje bombardeamentos e combates nas zonas ocidentais da capital sudanesa de Khartoum, ao mesmo tempo que há notícias da continuação de pilhagem e colapso total da ordem na capital e também em regiões de Darfur. Residentes disseram que ontem à noite registaram-se intensos combates em Khartoum, Omdurman e Bari. Um residente disse que pilhagens de casas e lojas se fazem agora à luz do dia, sem qualquer intervenção. Mais de 1.200.000 pessoas estão na situação de deslocados pelos combates e 400.000 fugiram para países vizinhos. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita estão a intensificar esforços diplomáticos para tentar levar as forças governamentais e as milícias das forças de ação rápida à mesa de negociações. O governo do Senegal cortou o acesso aos serviços de internet móvel em algumas áreas na sequência de confrontos em que, segundo disse, foram enviadas mensagens subversivas e de ódio. Pelo menos 16 pessoas morreram em confrontos na semana passada entre a polícia e manifestantes que protestavam contra a condenação em tribunal a 2 anos de prisão do líder da oposição, Ousmane Sonko, o que o vai impedir de concorrer às eleições do próximo ano. O antigo vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, anunciou hoje ser candidato à presidência dos Estados Unidos em oposição ao antigo presidente Donald Trump. Pence vai oficialmente lançar a sua campanha na quarta-feira, disseram várias fontes ligadas ao antigo vice-presidente. Pence junta-se assim a um crescente número de candidatos à nomeação pelo Partido Republicano. Amanhã espera-se que o antigo governador da Nova Jersey, Chris Christie, anuncie também a sua candidatura, elevando para mais de 10 o número de candidatos. Entretanto, o jornal Washington Post disse que advogados de Donald Trump se reuniram com entidades do Departamento de Justiça para argumentar que o seu cliente não deve ser formalmente acusado de qualquer crime nas investigações sobre os documentos secretos que ele alegadamente levou para a sua residência após o fim da sua presidência. A notícia foi em primeira mão dada pelo jornal Washington Post e também pela cadeia de televisão CNN. Esta disse que um grande júri está a ouvir o resultado das investigações para decidir se Trump deve ou não ser acusado. O Departamento de Justiça recusou-se a comentar. O ministro da Defesa da Índia, Rajnath Singh, e o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, reuniram-se em Nova Delhi para discutir o aumento da cooperação militar entre os dois países. O ministro da Defesa indiano disse que nas conversações foi analisado o que chamou de convergência de interesses estratégicos e fortalecimento de cooperação de segurança. Singh disse que a parceria entre os dois países é essencial para se garantir uma região do Indo-Pacífico aberta e a atuar dentro das leis. O secretário de Defesa americano saltou o ministro indiano, afirmando que este tinha ajudado em fortalecer a cooperação entre os dois países através de exercícios militares conjuntos e a compartilha de tecnologia. O encontro entre os dois ministros dá-se poucas semanas antes do primeiro-ministro indiano Narendra Modi visitar Washington no próximo dia 22. O secretário de Estado americano Antony Blinken reafirmou hoje o apoio americano à segurança de Israel e uma solução de dois Estados para o conflito israelo-palestiniano, mas avisou que a expansão de colonatos israelita são um obstáculo à paz.
Três horas e 36 minutos, destaque nos próximos minutos para as eleições na Guiné-Bissau. Teremos o contacto com o Álvaro Lugier Andrade, mas para já vamos a São Tomé, onde o presidente Carlos Vila Nova promulgou esta segunda-feira a nova lei interpretativa do sistema judicial aprovada na semana passada pela Assembleia Nacional. O Oscar Medeiros reporta que o diploma retira regalias de função aos juízes jubilados e que foi contestado pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e aplaudido pelo Primeiro-Ministro. Analistas, no entanto, defendem um corte de regalias dos juízes jubilados, mas lamentam que sejam as maiorias parlamentares a decidir o rumo da justiça. Oscar Medeiros.
O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Silva Cravide, diz que a lei aprovada pelos deputados dos partidos que apoiam o governo defende interesses de grupos.
Uma intenção maldosa daqueles senhores deputados que visa exclusivamente os interesses próprios e interesses de grupos, perseguindo os juízes pelas ações que fazem o dia a dia.
O Primeiro-Ministro Patrício Trovoada tem outro olhar sobre o diploma que retira regalias aos juízes jubilados.
Eu acho que no contexto de São Tomé e Príncipe uma decisão justa. Eu espero que assim poderemos, com mais outros esforços de poupança, criar as condições para que os que estão na carreira a exercer efetivamente tenham melhores condições de trabalho.
A analista Ana Maria Costa espera que a iniciativa não fique por aqui.
Quando as forças policiais, que alguns deles desnutridos até quase que mal a farda consegue estar pendurada no esqueleto dos polícias nas bermas das estradas a tentar pôr a ordem pública, contra uma regalia excessiva dos militares, que eu confesso não consigo compreender devidamente qual é o benefício que isso tem trazido para São Tomé.
Para o economista Lioter Viegas, se a questão é corte de despesas, o governo deve dar o exemplo.
O primeiro-ministro, num debate do orçamento, há duas semanas, disse que cada ministro que viaja tem um custo de cerca de 6 mil euros. É admissível um país como São Tomé e Príncipe, onde existem constrangimentos orçamentais imensos, temos um ministro quando viaja gasta 6 mil euros em média em cada viagem. Isso para nós não falarmos, por exemplo, das despesas de viagem do seu primeiro-ministro, que ninguém sabe. Portanto, quando falamos no corte nas despesas, temos que olhar para nós, cortar as despesas que estão no governo, pois é aqui onde vamos ter moral para exigir corte nas despesas dos outros órgãos de soberania.
Perante as acusações do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o analista Liberato Muniz estranha a rapidez com que a lei foi promulgada pelo Presidente da República.
Dá a entender que ele próprio já conhecia a lei, que ele próprio já sabia o que era, porque ele não se preocupa minimamente em mandar para uma fiscalização preventiva, em voltar a ouvir as pessoas, saber o que não é.
Este analista lamenta que sejam as maiorias parlamentares a decidirem o rumo da justiça em São Tomé e Príncipe.
Porque o que vai acontecer é que no futuro, quando houver uma maioria novamente na Assembleia, a parte hoje que saiu prejudicada poderá fazer exatamente o contrário, refutando essa lei e indemnizando as pessoas, e quem sairá prejudicado será novamente São Tomé e Príncipe.
Oscar Mendes, Voz América, São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. 13 horas e 40 minutos aqui em Washington, D.C. Ontem foi o dia de votação na Guiné-Bissau. As eleições legislativas, nelas o povo escolheu o parlamento e também o novo governo. Os resultados serão em breve anunciados. Em Bissau, Álvaro de Andrade. Álvaro, boa tarde, bem-vindo à antena.
Por que é que nós também não estaríamos confiantes de que as pessoas votaram no nosso projeto e que estaríamos em posição folgada para estas eleições? Mas vamos nos reservar esta declaração, tanto solene, por parte da Comissão Nacional das Eleições. Não vamos fazer aqui a proclamação, portanto, solene, porque não é a primeira competência do PSC, mas esses resultados nos confortam. E penso que há partidos também que já sentem que o resultado lhes é favorável. Né?
Uma declaração que nos chega de Bissau relativa às eleições. Vamos ver se sim, agora temos a voz do Álvaro. Álvaro, não temos a voz do Álvaro até agora. O Álvaro vai aparecer ao telefone. Enquanto isso, vamos a Moçambique, mas a promessa fica aqui de voltarmos a Guiné-Bissau para termos o relato de um dia depois das eleições. Em Moçambique, a polícia em Manica apreendeu mais armas de fogo nesta segunda-feira, aumentando para 39 unidades e centenas de munições recolhidas nas mãos civis em menos de uma semana, numa campanha para a recolha de material bélico em mãos alheias, tal como disse a corporação ao correspondente da Voz da América, e o nosso correspondente é o André Batista.
Mateus Mendu, porta-voz da polícia em Manica, diz que uma pistola do arsenal policial foi apreendida nas mãos de um guarda prisional quando este tentava assaltar um telemóvel a um cidadão na cidade de Chimoio.
O trabalho operativo continua visando combater casos criminais que ocorrem com recurso à arma de fogo, razão pela qual a detenção desse cidadão prisional, um guarda prisional que foi detido em flagrante a tentar subtrair um telemóvel na via pública, recorrendo a uma arma de fogo de tipo pistola.
Na semana passada, um extenso arsenal com 38 armas e centenas de munições foi desativado em 12 apartamentos de um condomínio num bairro de Chimoio, onde os cidadãos de nacionalidade portuguesa e zimbabueana viviam. Eles têm visto de trabalho em Moçambique. Os cidadãos portugueses e zimbabueanos detidos com 38 armas e centenas de munições, incluindo de metralhadoras PK e fuzis de assalto AKM, já foram apresentados ao juiz e sua detenção legalizada, confirmou nesta segunda-feira 5, fonte judicial. E mais tarde confirmado por Mateus Mendu, porta-voz da polícia.
Dado o nosso poder, junto ao Ministério Público, dão conta que a prisão dos mesmos já foi legalizada, deixamos que o processo continue ainda com o Ministério Público para passos subsequentes.
O português João Moreira de Cruz trabalha na área de restauração e é dono de um restaurante português, Jardim Restaurante, um dos mais prestigiados no centro da cidade de Chimoio. O restaurante continuava aberto esta segunda-feira 5. Já o zimbabueano de origem britânica, Gert Andrew Knopp, é diretor de uma empresa de comercialização agrícola, DECA, de capitais britânicos, que detém um dos maiores matadores na região centro de Moçambique e proprietário de condomínio onde estavam escondidas as armas. Com eles, foram apreendidas 16 pistolas à pressão de ar, 10 pistolas de guerra e 4 carregadores, 9 caçadeiras, 3 armas de pressão de ar, 60 munições de metralhadoras automáticas PK e igual número de munições de fuzil de assalto AKM, 149 munições de pistola, além de 4 coletes à prova de balas. A campanha da polícia visa reduzir os índices de assaltos à mão armada, que continuam a semear pânico na cidade de Chimoio. No fim de maio, um homem foi executado a tiro no interior da sua residência, no mesmo bairro onde foi encontrada a quantidade recorde de armas de fogo. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Eleições legislativas na Guiné-Bissau.
13 horas e 44 minutos, tal como diz o ditado, o prometido é devido. Álvaro, bem-vindo à antena. 24 horas depois das eleições, como é que está a Bissau?
Neste momento, boa tarde para ti, Amancho. Aqui em Bissau estamos na fase já de encerramento de quase tudo. Acabo de participar numa conferência de imprensa onde da célula de motorização eleitoral da sociedade civil, que acompanhou com cerca de 200 delegados em todo o país,
as eleições, também o PSGC já fez uma conferência de imprensa pelo seu porta-voz Munir Conté, mais ou menos a deixar no ar que o PSGC pronunciasse só depois do anúncio da campanha eleitoral, dos resultados eleitorais na quarta-feira. Não há grandes celebrações por aqui, há algum rufado de tambores por um outro lugar, e começam a surgir informações nas redes sociais, mas não são oficiais. Os partidos, até aventou-se que Domingos Simões Pereira daria uma conferência entre hoje e amanhã, não foi confirmada pelo porta-voz, neste momento está-se em fase de apresentação desses relatórios. Amanhã os observadores internacionais de todas essas organizações que estiveram cá irão fazer a sua apresentação boa tarde, e na quarta-feira então é dia da Comissão Nacional Eleitoral anunciar os resultados.
Há garantias de que em 3 dias os resultados vão ser de facto anunciados?
Sim, porque em princípio até agora não há informação. Daqui a uma hora eu vou até ter uma entrevista com a Presidente da Comissão, Secretária Executiva Adjunta, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições. Em princípio não há contenciosos eleitorais até agora. Segundo Munir Conté, na conferência de imprensa de momentos, ele dizia que há uma percentagem mínima de alguns casos ainda por decidir que não influencia os resultados. A questão é que neste momento, quem se alguém compilar, e os partidos já os têm e já começam aí a surgir algumas informações de gente próxima aos partidos, não os principais dirigentes, mas gente próxima e militantes. Os partidos têm os resultados todos, porque as atas são públicas, estão colocadas em todas as assembleias de voto desde ontem à noite na Guiné-Bissau. É só compilar aquilo tudo e tem-se os resultados. Portanto, não acredito que haja grande problema, como não foi nunca na Guiné-Bissau, a apresentação dos resultados. Poderá haver depois algum contencioso eleitoral, mas por agora, seguro que está na fonte do porta-voz do PSGC, que deu os parabéns à Comissão Nacional de Eleições pelo trabalho realizado, são casos muito pontuais que não devem influenciar os resultados finais das eleições.
Ontem, quando fazíamos a cobertura das eleições em si, surgiu uma notícia de que no Senegal, concretamente em Dakar, os guineenses lá residentes não votaram por conta dos tumultos, da confusão que está a capital da Guiné-Bissau. Certamente que, mesmo que se marque a votação no Senegal para mais tarde, é um número que não altera substancialmente o resultado final.
Sim, porque em África há cerca de 36 mil eleitores, Senegal deve ter a maioria, Cabo Verde tem um bom peso, já que há uma comunidade de 11 ou 12 mil guineenses em Cabo Verde, e a maior parte são adultos, portanto deve haver um bom também, e não há, em princípio, não há, num universo de 897 mil, não deve haver peso. No entanto, os guineenses estão a votar hoje. O prazo foi alargado até hoje, estão a votar, já que hoje, segunda-feira, não houve aqueles protestos. Uhum. E os tumultos ainda comem da cara como ontem.
Era o Álvaro Lúcio Andrade, continuação de um bom trabalho, e encontra algum tempo para descansar alguns minutos. Até a próxima reportagem, Álvaro. São 13 horas e 48 minutos aqui em Washington, D.C. E vamos dar continuidade à nossa emissão vespertina. Voltamos a Moçambique. Centenas de camponeses prenoitam nas machambas para garantir a proteção das suas culturas agrícolas da distribuição por hipopótamos em alguns povoados de Buzi, em Sofala, no centro do país. O governo distrital, tal como reporta o José Chiruinza, diz que está a ajudar a população com técnicas tradicionais para evitar maiores perdas.
Maria Francisco conta que para afugentar os paquidermes é recorrida a técnica tradicional batucada quando nota a aproximação dos animais nas suas áreas de produção, mesmo perante a ameaça de ser atacado. Para a nossa fonte, a ação destruidora desses animais tem mergulhado muitas famílias à crise de fome e desincentivando a prática da agricultura, que é a principal fonte de sobrevivência da maioria que vive nessas comunidades. Estamos a passar mal com hipopótamos aqui. Estão sempre a destruir as nossas culturas agrícolas. Esforços de melhorar isso têm sido, algumas vezes, reduzidos a zero. Nas noites temos acendido fogo, o lume retrai, mas alguns hipopótamos se intimidam, invadem a machamba e com pegadas apagam o fogo. Fim da citação. A camponesa Albertina Jorge disse que urge a necessidade da intervenção do governo, pois as técnicas tradicionais para afugentar os animais estão a redundar no fracasso.
Taremba no Mamponeiro.
Nos expomos ao risco de sermos atacados, mas não temos outra alternativa, senão moreremos à fome. Devido à ação dos hipopótamos, não tivemos quase nada na última época. Esses animais, quando entram na Machamba, destroem tudo, sobretudo a sementeira, pois onde pisam, não se recupera. Vivemos em zonas altas, com muitas pedras, não dá para a agricultura. Daí a razão em continuarmos a cultivar nas proximidades do rio. Pedimos apoio do governo para expulsar esses animais. Fim da citação. O administrador do Circo de Búzios, João Assis, considera preocupante a situação, garantiu que há um trabalho conjunto que está sendo feito com as comunidades visando minimizar as áreas de perda.
E naturalmente os abates têm que ser em casos extremos. A população de hipopótamo está a crescer. Não foram levantamentos nos últimos anos. 2 anos, por exemplo, nós tivemos uma perda de cerca de 2,5 hectares.
Para além de hipopótamos, crocodilos e elefantes constituiu alta preocupação da população de Búzios, onde em 2021 houve registro de 9 casos de conflito homem-fauna-bravia contra 4 do ano passado. Da Beira, para a Voz da América, José Chiriza.
Os Estados Unidos e a China passaram um fim de semana em Singapura a apontar o dedo um ao outro. Os principais líderes militares dos dois países acusaram-se mutuamente de aumentar as tensões no Estreito de Taiwan em discursos separados numa cimeira destinada a realçar a unidade. O aumento da retórica segue-se a manobras de treino cada vez mais tensas na região. Ana Guedes.
Em primeiro lugar, um caça chinês efetuou uma manobra aérea sobre o Mar do Sul da China ao final do mês passado, a bordo de um avião de reconhecimento americano, numa ação que os Estados Unidos classificaram de desnecessariamente agressiva. Alguns dias mais tarde, no Estreito de Taiwan, que separa Taiwan da Ásia continental, um contra-torpedeiro chinês efetuou uma manobra que o aproximou de um navio de guerra dos Estados Unidos. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, classificou a manobra de irresponsável e a Marinha dos Estados Unidos classificou de insegura. E assim se preparou o cenário para uma guerra de palavras entre os Estados Unidos e a China no dial de Shangri-La, deste ano em Singapura. O encontro é uma reunião anual das altas patentes militares mundiais e uma plataforma para o estabelecimento de contactos e para a redução da escalada. Em vez disso, os líderes militares de ambos os países trocaram farpas sobre os recentes acontecimentos no Mar do Sul da China. Secretário da Defesa, Lloyd Austin.
A República Popular da China continua a efetuar um número alarmante de interceptações arriscadas de aviões americanos e aliados que voam legalmente no espaço aéreo internacional. Apoiaremos os nossos aliados e parceiros na sua defesa contra a coerção e a intimidação. Para ser claro, não procuramos um conflito ou um confronto.
Ministro da Defesa chinês, Li Shangfu.
Para evitar verdadeiramente estes incidentes, a melhor maneira é os países, especialmente as embarcações navais e os jatos de combate dos países, não realizarem ações de encerramento em torno do mar territorial e do espaço aéreo dos outros países. Por outras palavras, metam-se à vossa vida e cuidem bem do vosso próprio povo.
Li recusou os pedidos de Austin para se encontrarem na cimeira. Embora o ministro de Defesa chinês tenha essencialmente dito que os Estados Unidos deveriam fazer as malas e irem para casa, foi a China que no início deste ano fez navegar um balão espião através dos Estados Unidos e do Canadá, colhendo informações sobre, entre outras coisas, instalações militares americanas. Os legisladores dizem que a China foi longe demais, congressista republicano Mike Turner falando ao programa This Week da ABC.
Ficamos com este tipo de sensação de permissividade. Penso que a administração Biden precisa de dar um passo em frente e deixar claro que a China se identificou como um adversário e que vamos a tratar como tal.
Há anos que Pequim tem vindo a insistir no apoio dos Estados Unidos a Taiwan, ofendendo-se publicamente com os legisladores americanos que dão as boas-vindas aos líderes da ilha, como o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, fez recentemente na Califórnia. O Departamento de Estado dos Estados Unidos considera Taiwan um parceiro fundamental na região. A China vê a ilha autónoma como uma província renegada.
O governo sul-africano diz que não vai transferir a cimeira dos países do BRICS, marcada para agosto em Joanesburgo, para outra nação. O país está sob pressão para prender o presidente russo Vladimir Putin por um mandato de crimes de guerra do Tribunal Penal Internacional, caso ele participe na reunião dos chefes de Estado do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Como membro do Tribunal Penal Internacional, a África do Sul é obrigada a prender o líder russo caso ele pise em seu território. O governo do Congresso Nacional Africano, o ANC, tem laços estreitos com Moscovo e diz que não colocará Putin sob custódia. Houve vários relatos recentemente de que Pretória deseja que a cúpula dos BRICS seja transferida para a China para evitar mais condenações internacionais por sua política com a Rússia em relação à guerra na Ucrânia. Mas alguns funcionários do governo disseram à Voz da América que a África do Sul sediará a reunião com a ANC a trabalhar em vários planos para evitar a prisão de Putin. O pesquisador do Africa Asia Dialogues, Tembisa Fakoudi, não acredita que a cúpula vá mudar.
Acho que está tudo pronto. É um negócio feito. Agora eles só precisam lidar com certas questões técnicas e o elefante no meio da sala. Pelo menos para os sul-africanos, é como eles lidam com Vladimir Putin.
A África do Sul diz que está neutra em relação à invasão da Ucrânia pela Rússia no ano passado e que no início deste ano, exercícios com a Marinha Russa foram feitos em águas sul-africanas. Essa posição a coloca em desacordo com a União Europeia e os Estados Unidos, dois dos principais parceiros comerciais da África do Sul. Fakoudi diz que é uma situação sem vitória para o governo sul-africano, faça o que fizer sobre Putin.
Não há alternativas. O mundo espera respostas e as justificativas técnicas que recebemos, acho que é tarde demais para a África do Sul fazer qualquer coisa. Mesmo que seja uma intervenção legal que permita a Putin vir a este país, muitas pessoas ficarão desapontadas e provavelmente estaremos novamente do lado errado da opinião pública global.
Danny Bregel estuda os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, na Universidade de Pretória. Ele diz que a organização deveria ter concordado há muito tempo em realizar a cúpula virtualmente.
Devemos presumir que a Rússia não será particularmente útil. Ela vê-se como uma grande potência e vê-se que o seu presidente deve poder ir onde quiser. E isso provavelmente significa que eles não nos vão dizer até o último minuto se o presidente Putin virá ou não. Fala-se em mudar a cimeira. Isso fica-nos mal. Se o presidente Putin vier aqui, como sabemos, quando o presidente Al-Bashir veio aqui e deveria ser preso, parece-nos mal, pois a nossa obrigação internacional é prendê-lo.
Bregel diz que os BRICS estão a apresentar uma frente unida de apoio a Putin enquanto avançam para a admissão de novos membros em agosto. Mas nos bastidores, diz ele, há tensão com o Brasil em particular, insatisfeito com as dificuldades econômicas que a guerra de Putin na Ucrânia criou, como o aumento dos preços dos grãos e do combustível.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, com as competições pan-africanas de clubes. Começamos com a Liga dos Campeões, onde na primeira mão da final, o inevitável Al Ahly do Egito bateu o atual campeão, o Wydad Casablanca de Marrocos, 2-1. Al Ahly esteve a ganhar por 2-0 com um golo em cada parte. O Wydad reduziu a 4 minutos do fim e esse golo pode valer-lhe muito, porque nas competições africanas o golo fora ainda conta. A segunda mão é a Marrocos, no próximo domingo vai ser fogo. Falámos do valor do golo fora, pois o USM da Argélia, que o diga, venceu a Taça da CAF, apesar de ter perdido em casa na segunda mão dessa final este fim de semana com os jovens africanos, Young Africans da Tanzânia. Perdeu em casa por 1-0, tinha ido à Tanzânia ganhar por 2-1, tudo empatado a 2 golos. O USM vence graças a esses 2 golos fora. É duro, mas é a regra.
E assim chegamos ao ponto final desta segunda parte. Um forte abraço de Nelson Cal, Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Dentro de instantes, aguardamos a sua companhia para a terceira parte. Boa noite. Estimados ouvintes, são 14 horas aqui em Washington, D.C. Esta é a Voz da América, transmitir em português, nesta segunda-feira, 5 de junho de 2023, é o Dia do Meio Ambiente. Na sua companhia, o Audrey Rodrigues, na sonoplastia, o Lio Sahiro na realização, eu sou o Mães Miguel, votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em www.voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no Facebook, no YouTube, Twitter e Instagram. Basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Uma vez mais, boa escuta. Nas notícias, a Rússia diz ter repelido um grande ataque ucraniano em Donetsk. A Ucrânia nega tal declaração. Mais de 30 mortos em ataques armados no norte da Nigéria. Hoje é segunda-feira, na segunda parte deste programa iremos destacar o cinema em Angola. Mas para já vamos a São Tomé e Príncipe, onde o presidente Carlos Vila Nova promulgou nesta segunda-feira a nova lei interpretativa do sistema judicial aprovada na quinta-feira pela Assembleia Nacional. O Oscar Medeiros reporta que o diploma que retira regalias de função aos juízes jubilados foi contestado pelo Presidente do Supremo Tribunal da Justiça e aplaudido pelo Primeiro-Ministro. Analistas, no entanto, defendem o corte de regalias dos juízes, mas lamentam que sejam as maiorias parlamentares a decidir o rumo da justiça. Oscar Medeiros reporta.
O presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Silva Cravide, diz que a lei aprovada pelos deputados dos partidos que apoiam o governo defende interesses de grupos.
Uma intenção maldosa daqueles senhores deputados que visa exclusivamente os interesses próprios e interesses de grupos, perseguindo os juízes pelas ações que fazem o dia a dia.
O primeiro-ministro Patrício Trovoada tem outro olhar sobre o diploma que retira regalias aos juízes jubilados.
Eu acho que no contexto de São Tomé e Príncipe uma decisão justa. Eu espero que assim poderemos, com mais outros esforços de poupança, criar as condições para que os que estão na carreira a exercer efetivamente tenham melhores condições de trabalho.
A analista Ana Maria Costa espera que a iniciativa não fique por aqui.
Quando as forças policiais, alguns deles desnutridos até quase que mal a farda consegue estar pendurada no esqueleto dos polícias nas bermas das estradas a tentar pôr a ordem pública, contra uma regalia excessiva dos militares, que eu confesso não consigo compreender devidamente qual é o benefício que isso tem trazido para São Tomé.
Para o economista Lioter Viegas, se a questão é corte de despesas, o governo deve dar o exemplo.
O primeiro-ministro, num debate do orçamento, há duas semanas, disse que cada ministro que viaja tem um custo de cerca de 6 mil euros. É admissível um país como São Tomé e Príncipe, onde existem constrangimentos orçamentais imensos, temos um ministro quando viaja gasta 6 mil euros em média em cada viagem. Isso para nós não falarmos, por exemplo, das despesas de viagem do seu primeiro-ministro, que ninguém sabe. Portanto, quando falamos no corte nas despesas, temos que olhar para nós, cortar as despesas que estão no governo, pois é aqui onde vamos ter moral para exigir corte nas despesas dos outros órgãos de soberania.
Perante as acusações do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o analista Liberato Muniz estranha a rapidez com que a lei foi promulgada pelo presidente da República.
Dá a entender que ele próprio já conhecia a lei, que ele próprio já sabia o que era, porque ele não se preocupa minimamente em mandar para uma prisão preventiva, em voltar a ouvir as pessoas, saber o que é e o que não é.
Este analista lamenta que sejam as maiorias parlamentares a decidirem o rumo da justiça em São Tomé e Príncipe.
Porque o que vai acontecer é que no futuro, quando houver uma maioria novamente na Assembleia, a parte hoje que saiu prejudicada poderá fazer exatamente o contrário, refutando essa lei e indemnizando as pessoas e quem sair, quem sair. essa irá prejudicar, será novamente São Tomé e Príncipe.
Oscar Mendes, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar. A polícia moçambicana em Manica apreendeu mais armas de fogo nesta segunda-feira, aumentando para 39 as unidades apreendidas nos últimos dias, numa campanha para a recolha de material bélico em mãos alheias, segundo disse ao correspondente da Voz da América, André Batista, o porta-voz da corporação.
Mateus Mendu, porta-voz da polícia Manica, diz que uma pistola do arsenal policial foi apreendida nas mãos de um guarda prisional quando este tentava assaltar um telemóvel a um cidadão na cidade de Chimoio.
O trabalho operativo continua visando combater casos criminais que ocorrem com recurso à arma de fogo, razão pela qual a detenção desse cidadão prisional, um guarda prisional que foi detido em flagrante a tentar subtrair um telemóvel na via pública, recorrendo a uma arma de fogo de tipo pistola.
Na semana passada, um extenso arsenal com 38 armas e centenas de munições foi desativado em 12 apartamentos de um condomínio no bairro de Chimoio, onde os cidadãos de nacionalidade portuguesa e zimbabueana viviam. Eles têm visto de trabalho em Moçambique. Os cidadãos portugueses e zimbabueanos detidos com 38 armas e centenas de munições, incluindo de metralhadoras PK e fuzis de assalto AKM, já foram apresentados ao juiz e sua detenção legalizada, confirmou nesta segunda-feira 5, fonte judicial. E mais tarde, confirmado por Mateus Mendu, porta-voz da polícia.
Dado o nosso poder, junto ao Ministério Público, dão contas que a prisão dos mesmos já foi legalizada, deixamos que o processo continue ainda com o Ministério Público para passos subsequentes.
O português João Moreira de Cruz trabalha na área de restauração e é dono de um restaurante português, Jardim Restaurante, um dos mais prestigiados no centro da cidade de Chimoio. O restaurante continuava aberto esta segunda-feira 5. Já o zimbabueano de origem britânica, Gert Andrew Knopp, é diretor de uma empresa de comercialização agrícola DECA de capitais britânicos, que detém um dos maiores matadores na região centro de Moçambique e proprietário do condomínio onde estavam escondidas as armas. Com eles, foram apreendidas 16 pistolas à pressão de ar, 10 pistolas de guerra e 4 carregadores, 9 caçadeiras, 3 armas de pressão de ar, 60 munições de metralhadoras automáticas PK, igual número de munições de fuzil de assalto AKM, 149 munições de pistola, além de 4 coletes à prova de balas. A campanha da polícia visa reduzir os índices de assaltos à mão armada, que continuam a semear pânico na cidade de Chimoio. No fim de maio, um homem foi executado a tiro no interior da sua residência, no mesmo bairro onde foi encontrada a quantidade recorde de armas de fogo. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. 14 horas e 8 minutos aqui em Washington, D.C. Momento agora para irmos a Luanda, encontro de Pedro Dias, que destaca o cinema em Angola.
Sara Maldorodi, cinema tricontinental. Exposição no Palácio de Ferro, de 28 de abril a 31 de maio. O legado cinematográfico de Sara Maldorodi. Mesa redonda, realizada no dia 17 de maio, no Centro Cultural Português, Instituto Camões. Foram duas atividades relevantes sobre a cineasta francesa e companheira de vida do nacionalista angolano Mário Pinto de Andrade. No Palácio de Ferro, a exposição esteve dividida em 3 salas, com fotos que marcaram a vida de Sara, documentos, anotações sobre os filmes Monangambé e Sambizanga, o percurso cinematográfico da cineasta por Argélia, Guiné-Conakry e aspectos filmográficos rodados no Caribe, com grandes personalidades poéticas e políticas do Caribe. Angola é o primeiro país africano a conhecer a exposição, segundo a filha de Sara, Enda Ducados.
No Palais de Tóquio, em 2021. Do Palais de Tóquio, a exposição foi para Lisboa E trazer a exposição aqui em Angola foi, é simbólico. É simbólico porque Angola é o primeiro país africano que recebe a exposição. Angola foi uma fonte de inspiração para os primeiros trabalhos da Sara, o Monagambé e o Sambizanga. Angola também é o país do companheiro de vida dela. E para resumir, fizemos questão de adaptar a exposição e de incluir nessa exposição alguns documentos sobre o Mário de Andrade.
O Mário de Andrade, bem como também de Sambizanga e Monangambé, vive na exposição, para além de documentos, de fotografias, não é? Documentos que espelham ao detalhe, ou quase ao detalhe, não é? O roteiro dos filmes Monangambé e Sambizanga.
Além disso, a primeira a exposição está localizada em três espaços do Palácio de Ferro. O primeiro espaço, a primeira sala, nós chamamos a sala da construção de identidade. E aí vimos a construção de identidade da Sara, que vai do teatro ao cinema, e depois a dimensão cultural e política do Mário de Andrade, aqui está na primeira sala. Agora, a colaboração dos dois, nos filmes Monagambé e Sambizanga, é vista nas outras salas. De lembrar que a Sara tem 40 filmes, ela produziu 40 filmes, temos alguns extratos de seus filmes sobre o Aimé Césaire, o Léon Damas, que são ambos poetas da negritude. Podemos ver também aí extratos de filmes que ela fez na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. E nessa exposição, a inclusão de algumas obras de arte de artistas contemporâneos, como a Ana Silva, a Mônica Miranda, o Francisco Van Dunen e o Van, porque a concepção da exposição original era de pôr em diálogo o trabalho da Sara com obras de artistas contemporâneos.
Enda Ducados, a filha do casal Sara Maldorod e Mário Pinto de Andrade. É sabido que a libertação de Angola não foi feita apenas por guerrilheiros. Sara fez da câmara de filmar uma arma de luta para exigir a independência de Angola. Muitos nomes e feitos de quem participou da luta devem ser dados a conhecer. A esta, como noutras gerações, entende a Michinge Art Consulting, produtora da exposição, segundo Adriano Michinge.
O facto de inscrevermos no conjunto de atividades que lá traz a exposição Sara Maldorod, Cinema Internacional, Cinema Tricontinental, uma mesa redonda subordinada ao tema do legado cinematográfico da sua obra é importantíssimo por várias razões. A primeira delas é porque, para além das atividades que foram desenvolvidas no Palácio de Ferro, esta mesa redonda pensávamos que o lugar ideal deveria ser o próprio Centro Cultural Português, uma vez que a luta anticolonial foi um pilar fundamental no trabalho filmográfico, na visão do mundo, e era interessante pôr em ressonância o trabalho da Sara Maldorod num novo contexto, numa nova circunstância do nosso país, que é Angola. Então, um certo simbolismo, a escolha do lugar. Depois, o outro elemento importante tem a ver com o facto de que queríamos unir oradores de várias gerações que permitissem visualizar a sua obra, a trajetória, com relação a Angola, mas também com relação ao mundo e, em última instância, com relação à humanidade. E, a partir daí, analisar em que medida que hoje, nos dias de hoje, há uma geração que está a fazer cinema em Angola, que, de certa forma, direta ou indiretamente, se inspirou ou se inspira no trabalho feito, tanto pela Sara Maldorod, ou o trabalho feito por Mário Pinto Andrade, na medida em que há roteiros de filmes da Sara que o Mário ajudou a fazer.
A Sara Amadora não viveu a sombra de Mário Pinto Andrade.
Não.
Ela
não.
Continuou a fazer o seu trabalho.
Nem pensar. A Sara Amadora, e eu disse, escrevi no texto que publiquei no resumo, no dossiê que publicámos no Jornal de Angola, que houve momentos da sua vida, da vida deles, que a Sara Amadora era mais avançada, entre aspas, em termos de conhecimento, em termos de visão do mundo, daquela que tinha o Mário. O Mário vinha de uma colônia portuguesa, tinha feito filologia em Lisboa, a Sara tinha o pai da Guadalupe, tinha uma formação francesa, tinha uma visão muito diferente quando eles se encontraram em 1956 em Paris. Portanto, estamos aqui a falar de dois espíritos livres, dois espíritos inquietos, que se encontraram nesse dia na Sorbonne, no primeiro congresso de artistas e escritores negros, e que a partir daí foram cúmplices também na reflexão e na vida. E por isso é que o facto de ambos continuarem juntos agora na posteridade pode ser interessante também de abordar e de vermos um e outro. Daí que essa mesa redonda foi muito interessante por essas razões.
Sara Amadora, com o Monangambeg e Sambizanga, escreve também o seu nome naquelas personalidades exteriores que lutaram para a independência de Angola ou para o respeito do homem africano, as independências do continente africano, com um pensamento já também que já vem do panafricanismo. Mas ela escreve o seu nome na luta pela independência de Angola.
Evidentemente, mas a ideia de exterior e de interior, a Sara não usou isso, né? Não é por acaso que agora a sexta zona africana é a diáspora, que inclui efetivamente as grandes diásporas, tanto antiga quanto recente. Então a Sara é nossa, sempre esteve aqui, ela nunca esteve nem fora, sempre esteve dentro de nós. O seu trabalho é um trabalho que está intrinsecamente ligado à nossa vida, à nossa história. E é por isso que essa mesa redonda é importante.
Tem sentido de que nós temos aqui em Angola, no Estado angolano, no governo, enfim, instituições, associações culturais e não só, têm dado devido tratamento a certas pessoas que independentemente de não sendo pessoas não ligadas aos movimentos de libertação, mas que deram o seu contributo para a liberdade dos angolanos. Há essa divulgação, o momento é este, não por questões políticas, partidárias, enfim, não é? Mas que o momento, bem, tudo tem a ver com o seu momento. E há esta necessidade de resgatarmos e darmos a conhecermos essas personalidades políticas e não só.
Há um enorme trabalho a fazer nesse sentido, porque o dever de memória é também, em qualquer caso, sobretudo, um dever de cidadania. Seremos mais melhores cidadãos quando conhecemos melhor uns aos outros e quando a nossa história for moeda corrente da nossa memória coletiva. E por conseguinte, esse é um dever que implica o Estado, mas também implica a sociedade civil, implica-nos a nós, a cada um de nós, como cidadãos.
Não é só uma obrigatoriedade, por exemplo, do Estado, do governo.
É de todos. E aquilo que o Estado não tiver a fazer, o cidadão tem dever de fazer, tem direito de fazer. E, em última instância, já está a fazer, porque o Estado não vai impedir nada. O Estado nunca impediu nada, não pode impedir nada.
Michins Art Consulting e a realização de atividades em prol da personalidade da cineasta francesa Sara Maldoroni, presente na mesa redonda no Instituto Camões, Centro Cultural Português, esteve Gabriela Cohen, ligada ao Ministério da Educação.
Para mim é uma viagem ao passado, porque eu, muito jovem, criança, assisti o filme Sambizanga. Penso que na altura o filme foi passado daqui, então, na antiga Assembleia da República, e fui levada pelos meus pais. E lembro-me que na altura não havia muitas salas de cinema em Angola, e também o que eu sabia da Revolução eram os relatos dos meus familiares. Portanto, o filme para mim foi o primeiro contacto visual daquilo que foi a luta de libertação, não obstante eu ter tido na minha família, meus tios,
que foram presos,
exatamente, e a minha tia-avó que foi morta. Portanto, eu cresci neste ambiente de pessoas ligadas à luta pela libertação, e muito, muito conversas de política. Portanto, a presença, principalmente o nome de Mário Pinto Andrade, acompanhou a minha infância. Quis o destino que mais tarde, em 1993, eu conhecesse então a Enda e tornámos-nos melhores amigas, comadres, e com ela pude então aprofundar o conhecimento grandioso muito qualitativo daquilo que foi a trajetória não só da Sara, mas do Mário. Relativamente ao Mário, eu sempre ouvi na minha família. Relativamente à Sara, devo confessar que fui aumentando o meu conhecimento, a minha curiosidade, através da Enda, e depois tive o prazer de a conhecê-la pessoalmente algumas vezes.
Ao que parece, há uma certa aumentar da intensidade da luz Sara Maldoror por estes dias.
Obviamente, estes dias, principalmente com esta exposição, que eu já tive a oportunidade de ver esta exposição em Lisboa e vi agora novamente a segunda vez aqui no Palácio de Ferro, obviamente eu fiquei ainda mais rica no meu conhecimento e ganhei no maior respeito, porque cada vez que eu leio sobre a Sara e aprendo mais sobre a Sara, mais consigo ver a dimensão da mulher que ela foi, tendo em conta o contexto que ela viveu. E para nós todos é um ensinamento, é uma inspiração e é algo que deve ser levado para as próximas gerações, de que não obstante as dificuldades, é possível fazer cinema, é possível fazer arte e é possível chegar através dessa arte a um movimento e a várias fronteiras. Portanto, a sua obra não tinha fronteiras e nós, angolanos, fomos privilegiados por ela nos ter escolhido como alvo da sua inspiração.
Gabriela Cohen e a exposição Sara Maldoror, Cinema Tricontinental. Sambizanga, filme de Sara Maldoror, foi feito com base no livro de José Luandino Vieira, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, escrito em 1961, adaptado por Sara e Mário Pinto de Andrade para o cinema. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Horas e 22 minutos, o resumo de notícias. A vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Maliar, desmentiu declarações russas de que tinha rechaçado um grande ataque ucraniano envolvendo batalhões de tanques e carros blindados no sul da região de Donetsk. Maliar disse que forças ucranianas estavam a mudar para ações ofensivas em algumas áreas ao longo da frente, mas desmentiu que isso fosse parte de uma grande operação. A ministra disse que a Rússia está a tentar desviar a atenção das baixas que está a sofrer em Bakhmut. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky avistou-se hoje em Kiev com o secretário britânico dos Negócios Estrangeiros, James Cleverly, com quem discutiu a próxima cimeira da NATO e uma proposta ucraniana para se pôr termo à invasão russa. Num vídeo de encontro, Zelensky pode ser visto agradecer o apoio britânico ao seu país. Os Estados Unidos impuseram hoje sanções contra membros de um grupo ligado aos serviços de inteligência russos, pelo que disse ser o seu papel em esforço de desestabilizar a democracia e influenciar eleições na Moldóvia. As sanções abrangem 7 indivíduos, vários dos quais estão ligados aos serviços de inteligência russos, disse o Departamento de Tesouro americano. Pelo menos 30 pessoas foram mortas em ataques contra 6 aldeias no norte da Nigéria, disse a polícia. Homens armados em motocicletas atacaram as aldeias numa zona que tem sido cenário de confrontos entre diversas comunidades e ainda de ataques de bandos de criminosos. Residentes em duas das vilas atacadas disseram que o número de mortos é de 36 e que os ataques foram efetuados em retaliação contra o facto das aldeias se terem recusado a pagar os bandidos para não serem atacados. Os atacantes estão baseados em florestas que se estendem para o vizinho Níger. Prosseguem hoje bombardeamentos e combates nas zonas ocidentais da capital sudanesa, Khartoum, ao mesmo tempo que há notícias de continuação de pilhagem e colapso total da ordem na capital e também em regiões de Darfur. Residentes disseram que ontem à noite registaram-se intensos combates em Khartoum, Omdurman e Barre. Um residente disse que a pilhagem de casas ilhosas se faz agora à luz do dia, sem qualquer intervenção. Mais de 1.200.000 pessoas estão deslocadas pelos combates e 400.000 fugiram para países vizinhos. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita estão a intensificar esforços diplomáticos para tentar levar as forças governamentais e as milícias das forças de ação rápida à mesa de negociações. E, por último, uma notícia do Senegal. O governo deste país cortou o acesso aos serviços de internet móvel em algumas áreas na sequência de confrontos em que, segundo disse, foram enviadas mensagens subversivas e de ódio. Pelo menos 16 pessoas morreram em confrontos na semana passada entre a polícia e manifestantes que protestavam contra a condenação em tribunal a 2 anos de prisão do líder da oposição, Ousmane Sonko, o que impedirá de concorrer às eleições do próximo ano. Com Aldro Rodrigues na sonoplastia, realização de Lio Sahil, eu sou o Amêncio Miguel, nós voltaremos amanhã. Continue a acompanhar a Voz da América em www.voaportugues.com. Boa noite.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a trabalhar agressivamente para ajudar a evitar a fome no Corno de África. Neste momento, uma tempestade de crise colocou milhões de pessoas no Corno de África à beira do abismo, afirmou o representante dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield.
A long protracted drought has exacerbated acute food.
Uma seca longa e prolongada exacerbou a insegurança alimentar aguda. As recentes inundações repentinas destruíram casas inteiras e meios de subsistência, e os conflitos nos países vizinhos também tiveram um impacto devastador nas populações vulneráveis, incluindo as pessoas deslocadas internamente e os refugiados. De acordo com as Nações Unidas, cerca de 32 milhões de pessoas na Etiópia, no Quênia e na Somália necessitam urgentemente assistência para salvar e manter a vida. No final de maio, as Nações Unidas, juntamente com os governos dos Estados Unidos, Itália, Catar e do Reino Unido, convocaram um evento de compromisso de alto nível para apoiar a resposta humanitária no Corno de África, com o objetivo de angariar 7 mil milhões de dólares para ajuda a estes três países. No mundo abundante em alimentos, comunidades inteiras nunca deveriam morrer à fome, nunca, afirmou a embaixadora Thomas Greenfield. É com orgulho que anuncio que os Estados Unidos irão disponibilizar cerca de 524 milhões de dólares em assistência adicional para responder às necessidades humanitárias urgentes no Corno de África. O anúncio de hoje eleva o total da assistência humanitária dos Estados Unidos para os esforços de resposta a mais de 1,4 mil milhões de dólares no ano fiscal de 2023. Disto isto, a embaixadora Thomas Greenfield sublinhou que agir para evitar a fome que se abate sobre tantas pessoas no Corno de África é uma responsabilidade coletiva. Este é um problema global que requer todos nós, mas quero ser clara, neste momento a comunidade global simplesmente não está a cumprir o seu papel.
Humanitarian response efforts are grossly underfunded.
Os esforços de resposta humanitária são extremamente subfinanciados, tornando muitas vezes a disponibilidade de assistência demasiado imprevisível. Isso é uma abordagem global da assistência humanitária. Somos muitas vezes deixados a reagir às crises, especialmente as causadas pelas alterações climáticas. Está ao nosso alcance evitar a fome iminente, tratar mulheres e crianças com desnutrição, proporcionar acesso a alimentos, água, saneamento, serviços de higiene e cuidado de saúde aos mais vulneráveis e satisfazer outras necessidades essenciais, afirmou a embaixadora Thomas Greenfield. Em 2023, não há razão para não conseguirmos fazer chegar os recursos às pessoas mais necessitadas. Acabámos de apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.